Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
OVNI, avião, meteoro. Diariamente, olhamos para o céu e nos deparamos com um universo cheio de estrelas e objetos misteriosos que nos enchem de perguntas. As estrelas cadentes, por exemplo, que logo fazemos um pedido quando vemos uma, são meteoros em atrito com elementos presentes na atmosfera terrestre, e muitas vezes podem ser motivos de conspiração e até mesmo pânico. Já os asteroides, objetos celestes maiores e que podem representar mais perigo para a Terra, também são alvos da nossa curiosidade. E é claro que essa curiosidade também afeta grandes agências espaciais, como é o caso da NASA, que lançou um foguete para colidir com um asteroide. A missão, que recebeu o nome de Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo, ou pela sigla em inglês DART, tem o objetivo de testar essa tecnologia, sendo assim a primeira vez em que humanos irão interferir significativamente na dinâmica de um elemento do sistema solar. Outro exemplo recente também está relacionado à descoberta de um dos maiores cometas conhecidos até hoje por um brasileiro, chamado Pedro Bernardinelli, e de seu orientador Gary Beinstein, em 2014, que inclusive foi batizado com o sobrenome de ambos, sendo chamado de Bernardinelli-Bernstein. Quem mata um pouco da nossa curiosidade sobre o tema asteroides, então, é o professor Roberto Costa, do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, que inicialmente falam um pouco sobre os riscos que asteroides podem representar para a vida terrestre.
Estima-se que objetos maiores de 1 quilômetro de diâmetro, aí sim eles têm um risco de impacto global. Depende de vários fatores, tipo da densidade do objeto, de onde seria o impacto, etc, etc. Sorte nossa é que a Terra é um alvo pequeno e esses objetos são monitorados. Os objetos aí da faixa do quilômetro para diante são bem conhecidos, existem programas de monitoramento no mundo todo. Os que têm órbitas próximas à Terra, os chamados NEOs. NEO vem de Near Earth Object. Os NEOs grandes são todos conhecidos e têm as suas órbitas cuidadosamente mapeadas.
Ele também comenta sobre os exemplos citados anteriormente, o asteroide Bernardinelli-Bernstein e a missão DART da NASA.
Os objetos que você mencionou, Bernardinelli-Bernstein, é um cometa muito grande aí. Eu tenho visto uma referência a esse cometa na mídia que são meia-verdade. Quando é uma meia-verdade, também é uma meia-mentira. Exemplo, ele está se aproximando da Terra. É verdade, está mesmo. Mas isso não quer dizer que ele vai chegar próximo da Terra. Ele é um objeto lá do sistema solar externo, muito, muito além da órbita de Netuno, de Plutão, que está se aproximando da região interna do sistema solar onde estão os planetas, mas a distância mínima que ele já teve a sua órbita determinada. A distância mínima que ele vai chegar do Sol é equivalente mais ou menos à órbita de Netuno, o que significa 30 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Então, não tem risco nenhum para a Terra em si. Quanto a esse outro asteroide duplo, Didymus Dimorphos, na direção do qual foi lançada uma sonda, aí é uma outra coisa. Aí é uma questão de testar, procurar validar uma tecnologia de desvio de um asteroide a partir de uma colisão de um corpo com massa conhecida, né? Vai se tentar estudar aí quanto essa colisão vai deslocar o corpo. O objeto já foi escolhido justamente porque ele não implica nenhum risco e a colisão, caso causar um desvio de rota, que é o que se espera que cause, também não vai colocar ele em nenhuma órbita perigosa. O que, que se espera fazer? O asteroide vem numa determinada direção, aí você dá uma batida com um corpo de massa conhecida e se espera que ele desvie um pouquinho da sua trajetória original. Então, esse tipo de técnica, quanto mais cedo for feita essa colisão, menor precisa ser o desvio. Se isso vai dar certo ou não, tem que ter muita paciência para esperar, porque a sonda foi lançada dia 24 de novembro, vai chegar no asteroide em outubro de 2022, daqui é bastante tempo, e só em 2027 vai ser possível testar se a técnica funcionou. Então, 5 anos depois da colisão, ou seja, 6 anos de agora, é que vai ser possível examinar se essa técnica funcionou. Tem que ter paciência e esperar.
Costa destaca que colisões com impactos globais são raras aqui na Terra. Um exemplo foi o asteroide que colidiu com a Terra há mais de 65 milhões de anos e que possivelmente extinguiu os dinossauros na cidade de Chicxulub, no México. Costa também comenta que, felizmente, somos um alvo pequeno, que apesar disso, as colisões de objetos vindo do espaço são diárias e que tecnologias como a que a NASA testa fazem parte de um novo momento na ciência espacial.
O ponto fundamental é esse. A sorte nossa é que nós somos um alvo pequeno, mas as colisões existem e não são surpresa. Elas ocorrem literalmente todos os dias, centenas de vezes por dia. Se você contar o número de estrelas cadentes que caem por dia na Terra toda, são centenas. Existem coleções de meteoritos por aí. Na USP, lá no Instituto de Geociências, tem um museu de meteoritos muito bacana, tem um monte de meteoritos lá. Caiu objetos na Terra, é da natureza do Sistema Solar. O que as pessoas estão fazendo agora, as grandes agências de astronáutica, que é a NASA, a Agência Espacial Europeia, esse projeto da sonda DART é uma colaboração da NASA com a Agência Espacial Europeia. Também os chineses, os russos, o que eles estão fazendo agora é procurar desenvolver conceitos, tecnologias para que no futuro, caso seja necessário, já existam os números para começar aí a tomar providências.
Conversei com Roberto Costa, professor do Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, sobre os perigos, ou nem tanto, que os asteroides podem representar para a Terra e as tecnologias desenvolvidas caso algum dia haja ameaças ao nosso planeta. Wallace de Jesus, Rádio USP.
Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.